DW. Jornal da Noite.
Moçambique, atuação das forças SAMIM, que hoje chegou ao fim em Cabo Delgado, foi um sucesso, afirma o governo moçambicano.
Importa reiterar os progressos significativos que alcançamos contando com o seu engajamento. Primeiro, a destruição das bases dos terroristas. Segundo, a redução dos ataques dos terroristas. O retorno ao normal funcionamento das instituições públicas e privadas.
Famílias vítimas de inundações em Maputo esperam reassentamento há mais de um ano e meio.
Estamos a sofrer, nós estamos acumulados aqui. Estamos na incerteza mesmo.
Sudão, nos campos de refugiados, a violência sexual está a ser usada como arma de guerra.
Encontraram-me no meu quarto e quatro deles ameaçaram-me com armas. Um deles asfixiou-me, violou-me. Lutei muito com ele. Não queria que me violasse, mas tinha muito medo da arma. Depois, só senti dor.
São estes os temas em destaque neste Jornal da Noite da DW África, de quinta-feira, dia 4 de julho de 2024. Edição Nádia e Sufo. Apresentação António Cascais. Boa noite. Vamos a Moçambique, onde a missão militar que apoiou o país no combate ao terrorismo desde 2021 se despediu esta quinta-feira na cidade de Pemba, capital da província de Cabo Delgado. Foram 3 anos de conquistas, mas também de revés. Delfim Anacleto.
O apoio da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral no combate ao terrorismo em Cabo Delgado chegou esta quinta-feira ao fim. Foram exatos 3 anos de desdobramento no teatro das operações, descritas pelo chefe da missão da SADEC, Nfomo Lomo, como sendo de sucesso e que ajudaram a restabelecer a paz em Cabo Delgado. Queremos assegurar a Moçambique que nunca vos deixaremos para trás. Garantimos o nosso compromisso de caminhar com Moçambique em conformidade com o Pacto de Defesa Mútua da SADC. O ministro da Defesa de Moçambique, por sua vez, agradeceu o apoio da SAMIM. Cristóvão Schumi indicou que com a ajuda dos países da região foi possível destruir bases terroristas e permitir o regresso das populações deslocadas às regiões de origem.
Importa reiterar os progressos significativos que alcançamos contando com o seu engajamento. Primeiro, a destruição das bases dos terroristas. Segundo, a redução dos ataques dos terroristas. O retorno ao normal funcionamento das instituições públicas e privadas. Retoma o desenvolvimento das atividades económicas e sociais. A livre circulação de pessoas e bens. O retorno gradual das populações às suas zonas de origem.
Em nome da população de Cabo Delgado, o secretário de Estado, António Supeia, reconheceu avanços significativos na reconquista da estabilidade.
A SAMIM desempenhou um papel crucial no combate ao terrorismo e restauração da segurança na nossa província de Cabo Delgado, pois vosso cumprimento inabalável, sem medir esforço e com muito sacrifício souberam desempenhar a nobre missão de combate ao terrorismo e o extremismo violento, protegendo e defendendo determinadamente a população e a nossa integridade territorial, o que contribui para a restauração e manutenção da paz e segurança em Cabo Delgado.
No entanto, Schumer reconhece que os ataques terroristas ainda prevalecem, com registro de incursões esporádicas que deixam a população em pânico. Essas ações, segundo Schumer, têm sido reprimidas.
Apesar dos progressos alcançados no combate ao terrorismo, há movimentações e ataques esporádicos dos terroristas que criam um sentimento de insegurança e instabilidade no seio da população. A este respeito, as nossas ações conjugadas no teatro de operações têm gerado enormes derrotas aos terroristas, incluindo número significativo de morte no seu seio.
Alguns residentes de Cabo Delgado, ouvidos pela DW, também dão nota positiva aos 3 anos da contribuição da SAMIM nas operações contra terrorismo. Abudu Gafuro diz:
a força da SAMIM sai num momento em que ninguém deseja que eles saíssem, após de uma grande batalha ao longo dos 3 anos, que eles fizeram com que houvesse uma capacidade ou destruição de todas as bases que existiam nos distritos de Macomia, Mocimbo e Palma.
E para mim, do Mariano,
uma das lições que Moçambique deve tirar a partir da retirada da SAMIM, primeira é nós nos focarmos nos nossos militares, em termos de passarmos a treinar as nossas tropas. Temos que investir nas nossas tropas.
Delfim Anacleto, DW.
E vamos à nossa pergunta do dia. Será que a atuação das forças SAMIM da SADC, que hoje chegou ao fim em Cabo Delgado, foi um sucesso, como afirmam o governo moçambicano? Jennifer Cambasso, de Maputo, diz que sucesso. Não há sinais de sucesso absolutamente nenhuns. E Adriano Lázaro diz, eu concordo que a SAMIM foi um sucesso, mostrou-nos que unidos podemos vencer todos os males. Dois dos muitos comentários que já recebemos no Facebook, venham mais.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente guineense realiza de 10 a 12 deste mês a sua primeira visita oficial à China, onde vai rubricar um acordo quadro geral de cooperação entre Bissau e Pequim, disseram fontes governamentais guineenses. Em Moçambique, a Ordem dos Advogados de Moçambique está a realizar um programa de treinamento para garantir um processo eleitoral sem irregularidades e sem violações dos direitos fundamentais dos cidadãos. Isidro Júnior, presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados, em Nampula, destacou que a iniciativa visa capacitar os profissionais envolvidos para atuarem de forma eficiente e imparcial durante o período eleitoral.
Esta formação contempla duas partes, que é a parte graciosa, que é a impugnação que é feita fora dos tribunais, e depois a segunda fase, que é a fase contenciosa. Temos não só advogados, temos membros da PRM, temos membros da sociedade civil e outros atores do processo eleitoral.
O município de Maputo deve cerca de 300 milhões de meticais, 4,3 milhões de euros, a empresas de recolha de lixo, situação que está a provocar a proliferação de resíduos em algumas zonas, disse o autarca da capital moçambicana. Razak Manique, declarou que decorrem negociações sobre o alívio da dívida, visando a retoma do serviço normal de limpeza da capital. E Cabo Verde vai assinalar nesta sexta-feira 49 anos de independência, com atividades no país, onde estará o Presidente da República e junto da diáspora com o Primeiro-Ministro nos Estados Unidos da América. Assunto que retomaremos na nossa próxima emissão, amanhã de manhã, 5 horas UTC.
DW Deutsche Welle.
DW Jornal da Noite, 4 de julho de 2024. Famílias vítimas de inundações em Maputo esperam reassentamento há mais de um ano e meio, mas a idilidade continua sem definir datas para ultrapassar o problema. A reportagem é da correspondente na capital moçambicana, Silaide Mutemba.
Na periferia de Maputo, mais de uma centena de famílias vivem em condições precárias, abrigadas em centros de acolhimento temporários desde que há mais de um ano e meio as devastadoras inundações engoliram as suas casas. Apesar das promessas de reassentamento repetidas pela edilidade, as soluções definitivas parecem estar fora de alcance. A DW conversou com alguns moradores nos centros de acolhimento que compartilharam as suas frustrações e incertezas. Florencio Machaca, um dos afetados, expressou sua indignação.
Dizem que a terra é do Estado, tá vendo? A terra é do Estado. Mas no momento que já precisamos essa terra para usarmos, nós que também fazemos parte do Estado, eles não demonstram prontidão de verdade. Tinham que mostrar um interesse.
As refeições são feitas em grupo e os menores são sempre a prioridade. A comida confeccionada em panelas de 25 a 50 litros nem sempre chega para todos, segundo relatou uma das moradoras, Florinda Paruki. Na hora de dormir, a situação também é complicada. Faz-se a divisão em dois grupos. Os homens dormem num quarto com uma área de aproximadamente 50 metros quadrados, enquanto as mulheres e crianças ocupam três quartos.
Estamos a sofrer. Nós estamos acumulados aqui. Estamos na incerteza mesmo.
Explicou Miguel Chiluvani, outro morador afetado pelas intempéries. Desde o desastre, a Idilidade de Maputo prometeu reassentar as famílias no distrito de Boane. No entanto, até agora nada foi concretizado. A vereadora para a área de saúde e ação social no Conselho Municipal afirma que o processo enfrenta desafios logísticos e burocráticos. Alice de Abreu explica que a complexidade do processo inclui a demarcação de terras, construção de infraestruturas básicas e obtenção de aprovações legais.
A sua materialização depende sempre da disponibilidade de fundos para o efeito, que são esses fundos que o Conselho Municipal está a mobilizar.
Por isso que, segundo a vereadora, não há ainda datas para a conclusão deste processo. Na semana passada, o edil da capital moçambicana, Razak Manik, esteve reunido com as vítimas das inundações e anunciou que nas próximas duas semanas será lançado um concurso público para a contratação de uma empresa que vai trabalhar no escoamento das águas para o rio mais próximo da região. De Maputo para a DW, Slide Mutemba.
No conflito no Sudão, originou a maior crise de deslocados do mundo. Nos campos de deslocados, a violência sexual está a ser usada como arma. Muitos daqueles que fogem em busca de asilo e segurança dizem que sofrem ou testemunharam assédio, estupro, exploração sexual e outras formas de violência. Este é um trabalho de Maria Müller, adaptado pela jornalista Cláudia Marques.
Halima, nome fictício, já viveu em vários campos para pessoas deslocadas. Sempre que pensava que tinha encontrado segurança, acontecia outro ataque, deslocando-a uma e outra vez. Em junho de 2023, viu a cidade onde vivia com a família, no estado de Darfur Ocidental, atacada por combatentes das Forças de Apoio Rápido. Encontraram-me no meu quarto e quatro deles ameaçaram-me com armas. Um deles asfixiou-me e os outros saíram do quarto. O que ficou violou-me. Lutei muito com ele. Não queria que me violasse, mas tinha muito medo da arma. Depois, só senti dor. Halima conseguiu escapar cruzando a fronteira para o Chad. Também nos campos de deslocados, no leste do país vizinho, têm aumentado os relatos de violência sexual contra mulheres e crianças. Hadija, também nome fictício, outra jovem sobrevivente, acredita que, assim como Halima, foi violentada por pertencer ao grupo étnico Masalit. Perguntou-me, qual é a tua tribo? Eu não disse que era Masalit, disse que era da tribo Fur. E disse-me, se és Masalit, corto-te a garganta. As histórias destas sobreviventes são acompanhadas pela organização Human Rights Watch, que documentou numerosos casos semelhantes, alertando para um potencial genocídio que possa estar a acontecer contra o povo Masalit no Darfur Ocidental. Abdirahman Hali, diretor nacional para o Sudão da CARE International, confirmou o rápido aumento da violência com base no género relatada em todo o Sudão, particularmente nas áreas de maior conflito, como Darfur, Khartoum e o estado de Al-Jazira. A DW explica que a situação está a agravar-se devido às dificuldades na entrega de assistência alimentar de emergência, água potável e assistência médica.
Há muitas áreas onde não conseguimos acessar ou mesmo fornecer assistência devido ao conflito em andamento e às restrições que não nos permitirão, como trabalhadores humanitários, chegar às pessoas necessitadas.
Antes do início do conflito entre as Forças Armadas Sudanesas e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, o Sudão já enfrentava uma grave crise humanitária causada pela instabilidade política de longa data e pressões económicas no país. A guerra só piorou essas condições, deixando quase 25 milhões de pessoas, mais de metade da população do Sudão, em situação de carência, segundo o Comitê Internacional de Resgate. Abdirrahman Ali exige que as partes envolvidas no conflito respeitem as suas obrigações ao abrigo do direito humanitário internacional de proteger os civis e as infraestruturas.
A médio e longo prazo é absolutamente necessário pôr termo a esta crise. É necessário que as partes em conflito se dirijam à mesa de negociações e assegurem que este conflito seja travado. Está a causar um sofrimento humano indescritível ao povo do Sudão.
Cláudia Marques, DW, a voz da Alemanha.
DW, notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Grã-Bretanha, ou seja, o Reino Unido, onde se realizam hoje eleições legislativas que têm como favorito o Partido Trabalhista, que poderão alcançar um resultado histórico e acabar com 14 anos do Partido Conservador, do primeiro-ministro Rishi Sunak no poder. As urnas já encerraram, a contagem dos votos já começou, mas a maior parte dos resultados só será anunciada na madrugada de sexta-feira. No Irão, vai sexta-feira também a votos na segunda volta das eleições presidenciais, que opõe um candidato reformista, favorável à abertura ao Ocidente, a um adversário ultraconservador, antigo negociador inflexível em matéria nuclear. A primeira volta, a 28 de junho, foi organizada à pressa para substituir o presidente Ebrahim Raisi, que a 19 de maio morreu num acidente de helicóptero, juntamente com o chefe da diplomacia, que se despenhou no noroeste do país. O exército do Níger declarou hoje que matou mais de 100 extremistas nas operações de resposta a um ataque terrorista perto do Burkina Faso, da semana passada, letal para 20 soldados e um civil. As operações ocorreram no departamento de Tera, que está situado na região das três fronteiras entre o Níger, o Mali e o Burkina Faso, que se tornou um esconderijo para os rebeldes sahelianos filiados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, defendeu hoje uma solução de paz para a Ucrânia, com base no direito internacional. Precisamos de paz na Ucrânia, que se baseia na Carta das Nações Unidas e no direito internacional, disse Guterres ao discursar na cimeira de formato alargado da Organização de Cooperação Xangai. Guterres também pediu um cessar-fogo em Gaza e o fim do derramamento de sangue, bem como a libertação imediata e incondicional de todos os reféns.
DW, Espaço do Ouvinte.
Será que a atuação das forças SAMIM da SADC, que hoje chegou ao fim em Cabo Delgado, foi um sucesso? Como afirmaram hoje, no dia da despedida, o governo moçambicano e o chefe da missão? Respondeu Casimiro João. Eles sempre exageram muito nos seus relatórios, mesmo sabendo que o povo sabe a verdade. E o que eles dizem não é verdade. Tudo para fortalecer os laços com os amigos e promover a guerra entre irmãos. Rosário Netepa diz: a SAMIM não foi com sucessos, as forças armadas da SADC só fizeram negócios com a atual liderança de Filipe Nyusi e alguns dirigentes do Partido Frelimo e outros capangas do regime sanguinário. Os mesmos fizeram com que o país esteja no ranking de Estado de narcotráficos. Florindo Soale Pavava diz: há falta de seriedade nos discursos, até onde eu sei que a população ainda está mal nos distritos e postos administrativos. Observação: não vou mencionar os distritos porque todo o mundo sabe que em Cabo Delgado nada está bem. Abel Domingos: o líder do Estado Islâmico em Cabo Delgado deve estar a rebolar-se no chão com muita alegria. E o porta-voz do Al-Shabaab reagiu também com muita alegria, penso eu. Jonas Baguaza diz: eles querem que agora Cabo Delgado já está livre? É mentira. A SAMIM foi um fracasso. Até posso dizer que estão a fugir dos rebeldes. E Edson Mano diz: só mamaram nossa mola, mamaram nossa nhama, beberam nossa água, dormiram nos nossos beliches e voltam completos como se estivessem vindo a bazar. A nossa tropa, que dá todo o gás em defesa da pátria, não receberam a morte. Assim responderam os nossos usuários na nossa pergunta do dia de hoje. Continuação de boa noite, deseja António Cascais, em nome de todos e todas as colegas de redação. Boa noite.